Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
Brasil tem redução no número de casos de HIV.
E Ministério da Saúde lança campanha para alertar sobre a importância de prevenção contra a doença. Luciana Colares, de Holanda.
De olho na prevenção, o Ministério fez a distribuição de 370 milhões de preservativos aos estados e Distrito Federal.
E a campanha e ações de tratamento e combate à AIDS são temas da entrevista ao vivo com o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Gerson Pereira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Divulgados gabaritos oficiais das provas do Enem.
Pesquisa do IBGE revela impactos do auxílio emergencial na vida dos brasileiros. Cleide Lopes.
O número de pessoas com rendimentos de programas sociais passou de 16,4 milhões em 2019 para 30,2 milhões em 2020.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
E também o início do Dezembro Vermelho, mês dedicado à causa.
Para lembrar a data, o Ministério da Saúde lançou a campanha Prevenir é Sempre a Melhor Escolha.
E para falar sobre a campanha e outras ações de combate e tratamento da doença, a gente conversa ao vivo com Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor.
Boa noite, é um prazer estar aqui e para que a gente possa esclarecer sobre AIDS, sobre os dados epidemiológicos e principalmente sobre essa campanha, né, que eu acho que tem uma importância enorme para que a gente possa informar sobre AIDS e como se faz o seu diagnóstico.
Então, diretor, qual é o foco da campanha este ano?
O foco da campanha, ela tem a ver com os dados epidemiológicos, né? Nós temos no Brasil uma epidemia, né, há 40 anos de homens jovens, né? E o que a gente está observando é que o número de casos, principalmente de HIV, porque como você falou agora há pouco, os números de casos de AIDS, eles têm diminuído e ele já vem diminuindo já há algum tempo, né? Por conta do testar e tratar, como também a gente tem diminuído muitas mortes, mas nesse ano de 2020, por conta da pandemia, a gente diminuiu um pouco o número de casos de HIV. Muito provavelmente por conta do medo das pessoas de procurar um diagnóstico, embora a gente tivesse trabalhado muito essas questões para a gente tentar minimizar isso, né? Então, a campanha que a gente faz esse ano é para jovens, né? De acordo com o dado epidemiológico, no sentido de que as pessoas possam procurar os serviços de saúde para fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico também é uma forma de prevenção, na medida em que, na hora que eu faço o diagnóstico, eu inicio o tratamento e alguns meses depois essas pessoas são indetectáveis do vírus, né? E o fato de serem indetectáveis, ela diminui a transmissão da doença.
O senhor disse que agora na pandemia diminuíram o número de casos. O senhor sabe dar um panorama da situação da doença atualmente no país?
Sim, quando a gente trabalha o panorama da doença, eu gosto de trabalhar pelo menos três indicadores que eu considero como importantes. O número de casos de HIV, o número de casos de AIDS e as mortes, né? Como eu falei, as mortes, elas já vinham caindo há algum tempo, porque de fato, né, hoje nós temos esquemas terapêuticos poderosos, né, e que se você tomar um medicamento, você não morre de AIDS, né? E esse dado é muito interessante porque, assim, a gente observa a sobrevida dos pacientes. Hoje, a sobrevida de um paciente com AIDS é igual à sobrevida de qualquer pessoa, né, que tem uma doença crônica, né? Diferente de no passado, quando você tinha uma sobrevida de 5 meses, né? Então, assim, quando a gente observa esses dados, né, você percebe claramente, né, que a morte tem diminuído, né? Hoje, das nossas 10 mil mortes que nós temos por ano no país, ela está relacionada com a infecção com a tuberculose, né? 30% dessas mortes são relacionadas com a infecção com a tuberculose. Mas elas têm diminuído e já vem diminuído há algum tempo. E esse dado é muito bem aferido por um sistema de informação importante que nós temos, que é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Por outro lado, a gente também tem o dado dos casos de AIDS, né? Eu acho que cabe aqui a gente diferenciar o que, que é HIV e AIDS, né? Os casos de AIDS são aqueles casos diagnosticados tardiamente, né? Já com umas células de defesa menor que 350, né? Então, assim, o que a gente tem observado também desde 2014 é que os casos de AIDS têm diminuído. Porque se eu diagnostico uma pessoa precocemente, ela jamais irá para AIDS, a não ser que ela não esteja tomando medicamento dentro do que está estabelecido. Então, os casos de AIDS têm diminuído. No caso de HIV, a gente começou a notificar os casos de HIV em 2014, mas nós tínhamos antes, lá para trás, dois municípios que faziam a notificação de HIV, que era São Paulo, Distrito Federal, e também a gente tinha Curitiba. Então, esse número de casos de HIV, eles vem aumentando, mas nesse último ano a gente teve uma diminuição de quase 10 mil casos, né? Mas a gente tem que dizer, né, e observar que essa diminuição de casos, né, HIV, muito provavelmente tem a ver com a pandemia, né? As pessoas deixaram de ir esse serviço de saúde para buscar o diagnóstico. Então, assim, o dado real que a gente tem é isso. Diminuiu os casos de AIDS, diminuíram as mortes e diminuíram também os casos de HIV. Mas, assim, eu acho que a gente tem alguns dados que são muito interessantes. Nós temos uma meta acordada com a UNAIDS, né, que é Nações Unidas, que diz que a gente tem que estabelecer que nós temos que diagnosticar 90% dos nossos casos esperados, né? A nossa estimativa hoje no Brasil é que a gente tenha 900 mil casos de AIDS. Esse ano nós chegamos a diagnosticar 88% dos casos esperados para diagnóstico, né? E um dado também que é muito interessante, que dos nossos casos em tratamento, a meta da Organização das Nações Unidas, a UNAIDS, diz que a gente tem que ter 90% desses com carga viral indetectável, que é o que é importante para que eles não se infectem. Nós chegamos esse ano a 99%. 95% de pacientes com carga viral indetectável. Então, assim, apesar da pandemia, nós tivemos alguns progressos.
Então, diretor, todos os medicamentos para o controle do HIV, eles são oferecidos de graça pelo SUS?
Sim, é assim. Aliás, é bom dizer que assim, o Brasil tem e proporciona para os pacientes um dos melhores esquemas terapêuticos do mundo, né? E mais interessante dizer que apesar da pandemia, né, de grande parte dos medicamentos virem da Índia, da China, com lockdown, com não terem voos para o Brasil, a gente acabou colocando aviões da FAB, né, a gente acabou fretando aviões, né, para que pudessem trazer os medicamentos que, como eu disse, são gratuitos, né, para todos os pacientes. E não só, nós mantivemos todos os nossos pacientes com os medicamentos, e uma das recomendações que nós fizemos é que nós prescrevíamos medicamentos para um mês. Nessa pandemia, a gente começou a prescrever medicamento para 3 meses, de modo que, para que as pessoas não, com esse medo de frequentar o serviço de saúde, deixassem de pegar os medicamentos. E outra coisa, né, a gente também, a UNAIDS mesmo diz que nós tivemos mais de 90 países que faltaram medicamentos. E o Brasil fez muitas doações humanitárias de medicamentos aqui, principalmente para a América Central e Caribe.
E, diretor, existe algum público que mais preocupe o Ministério da Saúde em relação à contaminação pelo HIV?
Não, eu acho que, assim, é como eu falei para vocês, né? Qualquer pessoa pode pegar HIV. Mas se a gente observar os dados, a gente pode observar que a gente tem uma população jovem de 15 a 29 anos e até 34, que a gente tem observado um aumento do número de casos, né? Então, esse é o público que nos preocupa, e por isso mesmo que a gente fez a campanha para diagnóstico, pensando nessa faixa etária da população.
Agora, diretor, pessoas que vivem com HIV, elas devem redobrar os cuidados em relação ao coronavírus?
Olha, a gente tem observado, né? Eu acho que todos devem redobrar o cuidado com relação ao coronavírus, né? Com o uso de máscara, distanciamento social. Com relação aos pacientes com HIV, uma das primeiras recomendações de países no mundo foi que a gente rapidamente priorizasse a vacinação dessas pessoas com relação à vacina do coronavírus. Então, Brasil, eu converso muito com o pessoal da UNAIDS, então, assim, nós fizemos a recomendação das doses e agora fizemos uma recomendação para a dose de reforço. Então, assim, eu acho que o cuidado do paciente de AIDS, HIV ou AIDS, se ele tem uma, se ele tem todas as suas células de defesas que o medicamento faz com que ele volte ao normal, eu acho que o cuidado tem que ser igual de todo mundo. Distanciamento, máscara, mas sempre se vacinar, né? Primeira dose, segunda dose e dose de reforço.
Agora, diretor, mudando um pouco de doença, digamos assim, vamos falar sobre a sífilis, que também é sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde registrou mais de 64 mil casos no primeiro semestre. Qual a estratégia para o controle dessa doença? A que se deve esse registro tão alto?
São doenças sexualmente transmissíveis, né? E assim, a sífilis, ela vem aumentando, não só no Brasil, como no mundo, né? E aí, assim, eu acho que a primeira recomendação é que a gente possa trabalhar essa questão da prevenção combinada, né? Eu acho que você tem que diagnosticar os casos de sífilis, tem que tratar os casos de sífilis com a penicilina benzatina, que não falta no país, ela é gratuita nas unidades de saúde. A gente tem que tratar principalmente as gestantes, né, para que a gente possa ter um caso de transmissão vertical de sífilis, para a gente não ter nenhum caso de sífilis congênita. E o que a gente pretende também, eu acho que esta campanha que a gente está fazendo hoje para a AIDS, ela também vale para sífilis, né? Que quando a pessoa chegar no serviço de saúde, certamente você vai testar uma pessoa para HIV e também vai testar para sífilis, porque é muito interessante dizer que toda vez, e é uma recomendação do Ministério da Saúde, que toda pessoa que tem sífilis, você também teste para HIV, porque a sífilis, uma lesão de sífilis, é uma porta de entrada importante para o HIV.
Diretor, o Ministério tem um protocolo de prevenção combinada que evitaria não só a AIDS, como também outras infecções, como as hepatites virais, por exemplo. Como funciona essa prevenção e quais são as orientações?
Então, a prevenção combinada, ela é, como eu poderia dizer para vocês, um menu, né, de várias alternativas que podem ser utilizadas para combater ou para prevenir algumas doenças, né? A gente tem a camisinha, né, que serve para tudo, né, para você se prevenir de sífilis, de HIV, de hepatites, dessas doenças, né? A gente tem também o testar e o tratar, né? As pessoas têm que se testar e tratar, porque quanto mais cedo elas se testarem e se tratarem, elas podem diminuir a infecção e diminuir o contágio, né, e a transmissão para outras pessoas. A gente tem também a vacinação. A gente tem a vacinação de hepatite B, né, hepatite A, que é importante para que a gente possa diminuir. Então, já citei três coisas, né, o diagnóstico, a camisinha, a vacinação, né. A gente também tem as profilaxias pré e pós-exposição, né? Acho que são muito interessantes. Por exemplo, a profilaxia pós-exposição é aquela profilaxia. Você teve um contato suspeito, né, que você pode se infectar. E aí você pode até 72 horas ir nas unidades de saúde, principalmente nas UPAs. E aí, a partir daí, você faz aquela profilaxia pós-exposição durante um período de aproximadamente 28 dias. E a gente também tem a profilaxia pré-exposição, né, que ela também pode ser usada e a gente tem utilizado para algumas populações mais vulneráveis, né?
Acho, diretor, então o importante é a prevenção e o início do tratamento quanto antes, né? Para a gente finalizar, como é que as pessoas podem obter informações, principalmente sobre as infecções sexualmente transmissíveis, onde é que elas podem buscar ajuda e saber como proceder?
Eu acho que deveria, né? A gente tem que procurar os serviços de saúde, né, para que as pessoas possam se informar. Mas, assim, no Ministério da Saúde, a gente tem o nosso site, né, que é o www.aids.gov.br, que tem inúmeras informações. Não só informações epidemiológicas sobre HIV, AIDS, sífilis, hepatites, tuberculose, né, como também informações sobre os principais sintomas, né? Acho que os sintomas do HIV, eles são muito inespecíficos no começo, né? Eles só viram sintomas muito graves de com a infecção depois que você já tem as células de defesa muito, muito diminuídas, né? Que aí você tem com a infecção com a tuberculose, você tem com a infecção com as hepatites. Mas, assim, é muito interessante e, principalmente, eu acho que como mensagem que se diz que a gente está finalizando, eu acho que a mensagem importante é que a gente se proteja as nossas relações sexuais.
Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, muito obrigado pela presença aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, e assim, é muito interessante esse tipo de entrevista, né? Porque ela serve para que a gente possa informar a população. E eu encerro dizendo, né? Eu acho que todas as vezes que a gente for manter relações sexuais, é importante que a gente possa utilizar todas as medidas de prevenção e todas essas que eu falei, né? A camisinha, a PrEP, todas essas coisas. E se a gente se sentir suspeito, né, com relação a uma ação em que a gente pode se infectar, a gente pode imediatamente procurar um serviço de saúde para que a gente possa se testar e já iniciar o tratamento, que também é uma medida de prevenção.
Tá, ok. Muito obrigada novamente, diretor. E para saber mais sobre a campanha contra a AIDS deste ano, a gente preparou uma reportagem. Vamos ouvir.
Aos 22 anos, Paulo Giacomini descobriu que tinha HIV. Foi em 1985. Para ele, o diagnóstico era uma sentença de morte.
Em 6 meses, eu faria 23. Se eu ficasse doente em 6 meses e dali um ano fosse morrer, então eu ia morrer com 24 anos. 25, talvez, no máximo.
Mas com a evolução do tratamento, hoje Paulo vai completar 60 anos e toma por dia 2 comprimidos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Vivendo com o vírus há quase 4 décadas, ele sabe a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
Então é muito bom que as pessoas se prevenissem e adotassem o autoteste ou o teste, enfim, o teste rápido, qualquer teste de HIV, pelo menos uma vez por ano, como prevenção. Porque se ela descobrir logo que está com HIV, ela pode começar a tomar o remédio no outro dia e dali 6 meses não transmitir mais e viver os 37 anos, os 40, quase 40 que eu já estou vivendo.
Atualmente, 694 mil pessoas estão tratando a doença no país, o que representa cerca de 81% das pessoas diagnosticadas com HIV no Brasil. Do total, 95% não transmitem o HIV via sexual, por terem atingido carga viral suprimida, graças ao tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Isso porque a pessoa com HIV pode não desenvolver a AIDS, caso realize o tratamento adequado. A marca ultrapassa a meta das Nações Unidas, que é de 90%. A AIDS não tem cura. No ano passado, mais de 10 mil pessoas morreram por causa do vírus. Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, destacou o trabalho do governo para garantir o tratamento e diagnóstico.
Estamos vivendo um ano pandêmico, né? Já 2 anos, o segundo ano de pandemia no Brasil e no mundo. A gente sabe de todas as dificuldades comerciais, mas este governo garantiu tratamento e o diagnóstico para todas as pessoas que precisam de tratamento com retroviral.
E este ano, a campanha nacional de combate ao HIV/AIDS do governo federal reforça a importância da prevenção, especialmente para os jovens de 20 a 34 anos.
Prevenir é sempre a melhor escolha. Use camisinha e, na dúvida, faça o teste. Se der positivo, inicie o tratamento.
De olho na prevenção, o Ministério fez a distribuição de 370 milhões de preservativos aos estados e Distrito Federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os candidatos que fizeram as provas do Enem já podem conferir os gabaritos oficiais das versões impressa e digital dos 2 dias do exame.
Além dos gabaritos, também estão disponíveis os cadernos de questões, incluindo as provas acessíveis, aplicadas a quem tem direito a atendimento especializado.
A orientação é que o participante esteja atento para conferir o gabarito relativo à cor, ao número e ao formato das provas realizadas.
Os gabaritos e os cadernos podem ser consultados no portal do INEP, em gov.br/INEP.
Os resultados do Enem vão ser divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022.
Prestar um serviço de qualidade ao cidadão com boas práticas de governança e transparência.
O desempenho de 60 empresas estatais foi avaliado pelo governo.
A certificação do indicador de governança levou em conta aspectos como código de conduta e integridade, ouvidoria e acesso de mulheres a cargos de liderança e promoção de funcionários que contemple a diversidade e a pluralidade.
O governo federal tem um instrumento de avaliação das suas próprias empresas estatais. O Ministério da Economia divulgou a certificação do indicador de governança. Empresas como Banco do Brasil e Caixa Econômica ganharam o grau máximo, 10, e atenderam todas as questões obrigatórias. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, se mostrou orgulhoso.
A Caixa nunca teve tanto lucro, nunca emprestou tanto e tem notas excelentes em todos os órgãos de avaliação.
Na classificação feita pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, 22 corporações não entraram em nenhum grau de classificação por terem notas baixas. Outras 11 empresas obtiveram notas entre 9 e 7,7 e ficaram no nível de governança 2. E só as 12 melhores empresas e 4 subsidiárias alcançaram o nível de governança 1, que tem as notas mais altas, incluindo a Empresa Brasil de Comunicação, um reconhecimento para a EBC, responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo, presidida por Glenn Valente.
Eu vejo isso como um reflexo da contribuição de todos os colaboradores que a gente tem na EBC, que contribuem com o seu trabalho no dia a dia para mostrar que a gente é uma empresa eficiente.
Mais do que aplicar notas e dividir as empresas em grupos classificatórios, a avaliação é importante para promover a melhoria da gestão pública, além de ser uma maneira de prestar contas para a população. O secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Diogo McCord, vê avanços e mudanças na forma como as estatais estão sendo geridas nos últimos anos.
Quando a gente pensa que esse mesmo conjunto de empresas, em 2015, registrou um prejuízo acumulado de mais de 30 bilhões de reais, e só nos 9 primeiros meses desse ano, esse mesmo grupo de empresas já contabiliza um lucro de mais de 130 bilhões de reais, isso mostra que estamos no caminho certo, isso mostra que o trabalho deu resultado.
As 45 estatais e 15 subsidiárias avaliadas responderam questionário e, assim, uma comissão independente fez a avaliação. Essa comissão era formada por servidores do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da UNB, Universidade de Brasília, da Fundação Getúlio Vargas e até representantes da Bolsa de Valores de São Paulo. Reportagem, Carlos Molinari.
O auxílio emergencial chegou a mais de 68 milhões de brasileiros durante a pandemia.
E uma pesquisa do IBGE revelou o impacto do benefício.
O percentual de pessoas que receberam programas sociais do governo saltou de 7,4% em 2019 para 14,3% em 2020.
Maria das Graças Pereira, moradora de Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal, é diarista, mas durante a pandemia não conseguiu trabalhar. Para se sustentar, contou com o auxílio emergencial.
Eu tinha a semana completa, né? Na pandemia, acabou totalmente. Todo mundo, uns foi embora, outros não quis mais, né? Que também não poderia ir, né? De ônibus, ninguém não queria. Aí, como tinha o auxílio, né? Aí o auxílio me ajudou muito. Comprava gás, comida.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua de 2020 do IBGE, apontou que o índice de beneficiários inscritos em programas sociais aumentou entre 2019 e 2020. No período, a proporção de domicílios com pessoas recebendo outros programas sociais, como Maria, saltou de 0,7% para 23,7%. Aumento explicado pelo pagamento do auxílio emergencial. O benefício foi criado para socorrer trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O número de pessoas com rendimentos de programas sociais passou de 16,4 milhões em 2019 para 30,2 milhões, enquanto que o de pessoas com rendimentos de trabalho caiu de 92,8 milhões para 84,7 milhões. Esta queda está relacionada à redução da população ocupada no ano passado por causa da pandemia, como explica a analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Alessandra Scaglione Brito.
De 2019 para 2020, o que se observou foi uma redução da proporção de pessoas recebendo renda do trabalho como efeito da pandemia da Covid-19 e um aumento no recebimento de outras fontes de rendimento, sobretudo de outros rendimentos, que é a rubrica da pesquisa, onde está inserido o recebimento do auxílio emergencial.
Em 2020, houve queda na proporção de domicílios que recebiam o Bolsa Família. Passou de 14,3% para 7,2%, pois parte dos beneficiários passou a receber o auxílio emergencial. Reportagem Cleide Lopes.
Forças Armadas vão atuar em Coari, cidade no interior do estado de Amazonas, no dia 5 de dezembro.
As tropas vão atuar na garantia da votação e apuração das novas eleições da cidade.
A autorização do presidente Jair Bolsonaro atende a um pedido do presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunal do Júri do Rio Grande do Sul começa a julgar réus do incêndio da Boate Kiss.
Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condena empresa de tintas a indenizar gerente de negócios.
Justiça condena município de Santa Catarina a indenizar paciente que se machucou no interior de ambulância.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados para propor mudanças na legislação de combate ao racismo estrutural entregou o relatório final em sessão solene no plenário da instituição parlamentar.
Instalado em janeiro deste ano, o grupo foi presidido pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Após 10 meses de funcionamento, os 19 integrantes da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, entregaram à Câmara dos Deputados o relatório final com mais de 500 páginas. O documento sugere, entre outros, a renovação da política de cotas raciais nas universidades, a criação de um fundo para a igualdade racial, a definição de parâmetros para as abordagens policiais contra pessoas negras e a implementação de programas de compliance em direitos humanos para superar a discriminação racial no setor privado.
Tribunal do Júri do Rio Grande do Sul começa a julgar réus no caso da Boate Kiss.
O incêndio ocorreu em janeiro de 2013 e matou 242 pessoas na cidade gaúcha de Santa Maria. Fábio Ruas.
No início do julgamento, na manhã de hoje, o juiz resolveu questões apresentadas pelas partes e realizou o sorteio dos jurados. O conselho de sentença do Tribunal do Júri será composto por 6 homens e uma mulher. Os 4 réus respondem por homicídio simples. Eles acompanharam a sessão de hoje ao lado dos advogados. O julgamento ocorre no Foro Central 1, em Porto Alegre, e a expectativa do Tribunal de Justiça é que demore cerca de 15 dias para a conclusão.
O Tribunal de Justiça do Maranhão lançou hoje um sistema que vai permitir que mulheres vítimas de violência possam fazer o pedido de medida protetiva pela internet.
As medidas protetivas são ordens judiciais concedidas com a finalidade de proteger uma pessoa em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade.
A nova norma de cadastro possibilita que a vítima faça a solicitação com rapidez e facilidade.
Após o preenchimento de formulário eletrônico, o pedido é automaticamente direcionado a uma vara especial de violência doméstica e familiar.
O serviço começou a ser oferecido na cidade de São Luís e deve ser estendido a todo o estado na segunda fase de implantação do projeto.
O sistema está disponível no site Medidas Protetivas.
Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condena fabricante de tintas localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a indenizar gerente de negócios.
Segundo a sentença, o funcionário deve ser ressarcido, pois houve alterações lesivas no contrato de trabalho. Pedro Scartesini.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma fabricante de tintas de São Bernardo do Campo por ter deixado de pagar benefícios a um empregado. Segundo o processo, o trabalhador foi contratado em 2006 como gerente de negócios de tintas para veículos comerciais com prestação de serviço em São Paulo. Como ele morava em Porto Alegre, a empresa ofereceu um pacote de benefícios que incluía arcar com os custos de hotel e de passagens aéreas enquanto o funcionário permanecesse em São Paulo. Mas em 2009, a empregadora deixou de pagar os valores e em 2013, o trabalhador foi demitido.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que um município do litoral norte indenize uma paciente que se machucou no interior de uma ambulância.
A mulher estava a caminho do hospital para realizar exames cardiológicos quando a ambulância passou por ruas esburacadas. O movimento brusco fez com que ela caísse da maca.
A paciente fraturou o pulso esquerdo e precisou usar uma tala de gesso por 3 meses.
Segundo o processo, a queda deixou sequelas que reduziram a capacidade física da paciente.
Para o relator do processo, ficou devidamente caracterizada a responsabilidade do ente público.
Assim, o município terá de pagar R$5.000 de indenização à paciente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC dos precatórios. Senadores de governo e oposição negociam mudanças à proposta. Senado proíbe venda de refrigerantes em escolas. Texto vai à votação na Câmara. Plenário aprova indicação de André Mendonça para Supremo Tribunal Federal. Boa noite. O plenário confirmou a indicação de André Mendonça para uma vaga no STF. Foram 47 votos a 32. Ao longo do dia, na Comissão de Constituição e Justiça, o ex-ministro e ex-advogado-geral da União respondeu aos questionamentos dos senadores sobre temas como porte de armas, casamento entre pessoas do mesmo sexo e democracia. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Criticado por ser terrivelmente evangélico, uma expressão criada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro antes de fazer a indicação, André Mendonça centrou boa parte de seus esforços para garantir aos senadores que defende o Estado laico e que sua atuação pública não reflete a sua crença pessoal.
A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião.
Elisiane Gama, de Cidadania do Maranhão, que foi a primeira mulher a relatar uma indicação para o Supremo, disse que Mendonça tem todos os requisitos para o cargo e que o fato de ter religião não é uma falha.
Por se tratar do indicado integrante do movimento protestante, recai sobre ele grandes responsabilidades e compromissos com o Estado laico e a democracia. Portanto, eu entendo ainda maiores.
Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, questionou o indicado sobre a defesa dos direitos dos homossexuais, incluindo o do casamento.
É isso. O senhor é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Casamento civil?
Bom, o casamento civil, isso. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição.
Mendonça foi cobrado sobre inquéritos contra jornalistas e críticos de Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional quando era ministro da Justiça. Ele respondeu que, na época, a lei estava em vigor e era um dever legal iniciar as investigações, sob pena de cometer crime de prevaricação. Ele defendeu ainda a democracia, a independência dos poderes, o respeito às instituições e a liberdade de imprensa, e se disse contra o ativismo político no Judiciário.
E os senadores continuam hoje as votações do esforço concentrado. Ontem foram aprovadas as indicações de 20 autoridades que assumirão postos estratégicos do governo dentro e fora do país. Entre as aprovações está o nome de Raimundo Carreiro Silva para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal e Otto Eduardo Lobo para a Comissão de Valores Mobiliários. Neste momento, o plenário está reunido para dar continuidade às votações de autoridades e quem traz informações ao vivo é o repórter Rodrigo Rezende.
Boa noite, Paula. Uma boa noite aos ouvintes. Neste segundo dia de votações no plenário do esforço concentrado, já foram aprovadas 6 indicações de diplomatas brasileiros que irão comandar embaixadas do país em diversos países do mundo. Haroldo de Macedo Ribeiro, por exemplo, vai chefiar a embaixada brasileira na Polônia e Breno de Souza Brasil da Costa será representante brasileiro na Nicarágua. Também já foram aprovados os nomes de Luiz Fernando Carvalho para o Haiti, Vivian Law Saint-Martin para a Namíbia e Susan Klimbeck para ser embaixadora do Brasil na Hungria. No início da sessão de hoje, os senadores aprovaram ainda um requerimento liderado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, para que o Senado tenha uma sessão temática com o seguinte tema: Carnaval 2022. O Brasil está preparado? O objetivo é debater com especialistas o atual momento da pandemia de Covid-19 no país e se será possível, em 2022, a realização do Carnaval. Rodrigo Rezende, ao vivo, para o Jornal do Senado.
As concessionárias de energia não poderão cobrar dos consumidores toda e qualquer perda provocada por furtos de energia, erros de medição ou falta de equipamento. É o que diz um projeto de lei aprovado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou limites à inclusão das chamadas perdas não técnicas na conta de luz. São os prejuízos causados por furtos de energia, erros de medição e no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição. Mas para o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, é um absurdo que os consumidores paguem pela energia roubada.
Pagando por perdas não técnicas, quer dizer, gatos. Né? Os gatos, um erro aqui, um erro acolá. Quer dizer, até eu, né, dou conta de gerenciar uma grande empresa dessa, sabendo que se eu errar ou se a minha gestão não for eficiente, alguém paga a despesa.
A proposta de Zequinha Marinho diz que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fixar um limite para a cobrança dessas perdas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com os prejuízos.
E a venda ou a distribuição de refrigerantes em escolas de educação básica será proibida, de acordo com um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Dados do Ministério da Saúde apontam que 3 em cada 10 crianças com idade entre 5 e 9 anos estão acima do peso no Brasil, sendo que 63% delas consomem bebidas adoçadas. Para a relatora do projeto, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a proibição da venda e da distribuição gratuita de refrigerantes nas escolas de educação básica vai ajudar os pais a proteger os jovens dos malefícios do açúcar.
Na verdade, o refrigerante não é um alimento. E que muito diz, quem tem que educar os filhos para não tomar refrigerante são os pais. Mas não é tão simples assim. A grande maioria dos pais trabalham. E nós temos uma propaganda maciça do uso de refrigerante para as crianças e para os adolescentes.
A proposta, que vai direto para a votação na Câmara dos Deputados, ainda prevê a regulamentação dos rótulos para os refrigerantes, com a inclusão de alertas sobre os danos provocados à saúde.
Continuam as negociações em torno da proposta que trata do pagamento dos precatórios. Senadores do governo e da oposição negociam mudanças ao texto para tentar contemplar o máximo possível de pagamentos dessas dívidas da União e, ao mesmo tempo, garantir o pagamento do novo Programa Social Auxílio Brasil. A repórter Marcela Cunha acompanha as discussões e tem informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Paula. Ficou para amanhã, às 9 horas da manhã, a votação da PEC dos precatórios no plenário. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, disse agora há pouco que está em negociações muito intensas para chegar a uma redação final que agrade aos senadores. São 4 pontos sem entendimento. O primeiro deles é que sejam especificadas as despesas que vão poder ser usadas no espaço fiscal que vai ser aberto pela PEC. Parte dos senadores não abre mão que fique claro que é somente para o Auxílio Brasil e benefícios do INSS. Ainda seguem em negociação o trecho sobre securitização da dívida, a retirada das despesas do Fundef e do teto de gastos e a mudança de prazo para o pagamento dos precatórios de 2036 para 2026. O líder do governo informou que já tem o apoio do PSDB, do Cidadania e da senadora Simone Tebet, que foi muito atuante nas tratativas. A expectativa do governo é sensibilizar os senadores do PT e do Podemos para conseguir os 49 votos necessários para aprovar a PEC. Marcela Cunha, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, informou que vai apresentar um projeto para permitir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determine, em vez de apenas recomendar, medidas de proteção contra a Covid-19. Ele pediu que o Congresso Nacional se posicione diante das atitudes do presidente da República, Jair Bolsonaro, que declarou ser contra as medidas de isolamento e que não irá proibir as aeronaves de outros países que aterrissem no país.
Por isso, devo estar apresentando ainda essa semana um projeto de lei que dá autonomia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em vez de recomendar, ela determine que seja tomada as providências necessárias para que não paguemos do jeito que já pagamos com a vida de mais de 600 mil brasileiros.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que tipifica crime de injúria racial em locais públicos.
Câmara retoma benefícios fiscais para empresas de tecnologia fora da Zona Franca de Manaus.
Deputados criticam PEC que reduz idade da aposentadoria compulsória de ministros do STF.
Boa noite. Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, se manifesta contra a proposta de emenda à Constituição que reduz a idade da aposentadoria obrigatória de ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, de 75 para 70 anos.
A deputada acredita que a PEC foi apresentada apenas para que o presidente Bolsonaro possa indicar ministros ligados a ele. Mas Joyce Hasselman defende mandatos temporários para os magistrados e o fim da possibilidade de recondução do Procurador-Geral da República.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também é contra a proposta de emenda à Constituição que reduz a idade da aposentadoria dos ministros dos tribunais superiores e do TCU. A PEC foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça e já começou a tramitar na Câmara.
Na avaliação de Célio Moura, a medida é mais uma interferência do Poder Legislativo no Poder Judiciário e uma manobra para que o presidente Bolsonaro possa indicar mais dois ministros do STF antes das eleições de 2022.
Outro deputado que é contra a proposta de emenda à Constituição que revoga a chamada PEC da Bengala é Joseildo Ramos, do PT da Bahia.
A medida, chamada pelo deputado de PEC da Vingança, é vista por Joseildo Ramos como uma manobra para que o presidente Jair Bolsonaro possa indicar dois novos ministros do STF antes das eleições presidenciais de 2022.
Justiça.
Ivan Valente, do PSOL, chama de criminosa a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina o despejo de 450 famílias do acampamento Marielle Vive, do MST, instaladas há 3 anos e meio numa fazenda improdutiva na cidade de Valinhos.
Ivan Valente lembra que o Supremo suspendeu as ações de despejo durante a pandemia. O deputado também lamenta a falta de sensibilidade do Tribunal Paulista, que, segundo ele, opta por fazer prevalecer a especulação imobiliária em vez da agroecologia e da solidariedade dos trabalhadores de Valinhos.
Nilton Tato, do PT, também protesta contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a reintegração de posse da área ocupada pelo acampamento Marielle Vive, em Valinhos. O deputado lembra que o Congresso proibiu, por meio de lei, o despejo durante a pandemia.
Nilton Tato acha injusto retirar 450 famílias de uma área que, segundo ele, será usada para especulação imobiliária. O parlamentar espera que a população da região se solidarize com a situação e ajude as pessoas da comunidade.
Na sessão desta terça-feira, a Câmara aprovou a criação do crime de racismo quando cometido em locais públicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria o crime de injúria racial quando cometido em locais públicos, na lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. De acordo com o projeto, ofender alguém em local aberto ao público por meio de referência à raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade pode acarretar pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Esse crime já existe apenas no Código Penal, com pena de 1 a 3 anos de prisão, mas sem considerar o local de ocorrência como agravante. O projeto foi apresentado pela deputada Tia Heron, do Republicanos da Bahia, e pelo ex-deputado Bebeto, e foi alterado pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Ele comemorou a aprovação da proposta ainda em novembro, quando se comemora o Dia da Consciência Negra.
A matéria importante, é no mês importante para todos nós, mês que a gente faz reflexão sobre a função e a importância da igualdade racial no país. Somos todos iguais, nem mais nem menos, todos iguais.
O projeto foi defendido por deputados de vários partidos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, lembrou a origem social do país, marcada pela escravidão.
A formação social e histórica do Brasil se ancorou no escravismo. Um escravismo brutal, que arrancou de África muitos dos nossos ancestrais, que aqui foram submetidos a condições desumanas. E esse processo econômico, social, cultural, de formação do Brasil, ancorado no racismo, nos legou uma desigualdade brutal, que atinge, sobretudo, negros, negras, nos quatro cantos do Brasil.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, cobrou outras medidas para combater o racismo no país, como o fim da violência policial contra moradores de periferias, principalmente os negros.
Nós temos uma tarefa enorme, em especial para mudar a cultura de um sistema de segurança pública que no Brasil não tem muita transparência e que precisa romper com essa estrutura seletiva nas ações policiais. O Brasil assiste cada vez mais muita violência contra nossas comunidades periféricas e também contra os negros e as negras no Brasil.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, lembrou que o preconceito racial atinge também os índios.
Vejo muitos que fazem charge, fazem ofensas, fazem injúria, cometem racismo e acham que não está cometendo. Como dizer que as terras indígenas são zoológico humano. Já ouvi muitas vezes, inclusive aqui nessa tribuna, ofender e até mesmo praticar racismo em declarações públicas, em redes sociais, e agora justamente vai fazer com que essa penalidade ela seja mais alta. A penalidade muitas vezes educa.
O projeto que define como crime a injúria racial em locais públicos segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Turismo.
Projeto apresentado por Fernando Rodolfo, do PL, denomina a cidade de Garanhuns, em Pernambuco, como Terra da Magia Natalina e inclui no calendário nacional de eventos turísticos do Ministério do Turismo o evento Magia do Natal.
De acordo com Fernando Rodolfo, Garanhuns tem atraído turistas de todo o país por causa do espetáculo de Natal que dura 50 dias. Além do atraente clima natalino, ele afirma que o município possui um dos pontos turísticos mais bonitos do Nordeste brasileiro, conhecido como Relógio de Flores.
Esporte. Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, defende mais investimentos em eventos esportivos, um dos setores que mais sofreu com a crise econômica gerada pela pandemia.
Luiz Lima ressalta que recentes competições esportivas de maratona e de ciclismo na capital fluminense foram responsáveis por elevar a ocupação da rede hoteleira do Rio em 95%.
Saúde. Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, destaca que o Senado aprovou o repasse de R$2 bilhões às Santas Casas de Misericórdia e aos hospitais filantrópicos e que agora é hora de a Câmara cumprir seu papel.
Delegado Marcelo Freitas argumenta que, ao atenderem pacientes do SUS, as mais de 1.800 Santas Casas e hospitais filantrópicos do país prestam um serviço essencial, principalmente aos menos favorecidos.
Homenagem. Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, parabeniza a população de Niterói pelos 448 anos da cidade. Segundo o deputado, as últimas administrações locais têm feito com que Niterói se torne exemplo de gestão democrática e social.
Na visão de Chico D'Angelo, Niterói tem sido referência na administração fiscal e no enfrentamento à pandemia, mostrando que é possível lidar com a questão financeira com competência, sem deixar de olhar para o lado social.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também registra o aniversário de 448 anos de Niterói e a inauguração de duas estátuas na cidade para homenagear o ator Paulo Gustavo, que morreu esse ano, vítima da Covid-19.
Benedita da Silva acrescenta que no ranking da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Niterói lidera a gestão fiscal no estado e ocupa atualmente a posição 64 na lista nacional. Para a deputada, o resultado reflete a arrecadação com os royalties do petróleo e a boa administração municipal nos últimos anos.
General Girão, do PSL, destaca os 86 anos da derrota da Intentona Comunista, iniciada em Natal, em 1935. O deputado presta homenagem à memória do soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Luiz Gonzaga, que morreu lutando contra os comunistas e em defesa da nação.
General Girão lembra que foi o potiguar Dinarte Maris quem coordenou um contra-ataque que conseguiu restabelecer a paz no país. Ele afirma que o Brasil já reagiu ao comunismo e vai continuar reagindo, porque valoriza o amor a Deus, a pátria e a família.
Por outro lado, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, homenageia a memória de Luiz Carlos Prestes, que liderou o movimento de 1935. Na avaliação da deputada, Prestes foi uma peça fundamental na luta pela liberdade democrática e em defesa da reforma agrária.
Alice Portugal argumenta que, apesar de erros táticos, o movimento de 1935 teve um papel determinante na construção da democracia no Brasil. Tanto que, segundo a deputada, não foi à toa que Prestes, ao sair dos quartéis e depois de aderir ao movimento operário internacional, se transformou num grande líder.
Eleições.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, entende que a federação partidária, a associação que algumas legendas fazem antes das eleições, é a forma democrática mais eficiente de se reduzir o número de partidos e gerar um movimento de convergência entre aqueles que têm programas semelhantes.
Na visão de Henrique Fontana, a chance de um programa eleitoral vitorioso aumenta quando partidos convergentes constroem amplas alianças. Ele convida as siglas da esquerda a se unirem em prol de um programa eleitoral a fim de conseguirem formar a maior bancada legislativa nas eleições do ano que vem.
Educação.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, acompanha as investigações sobre denúncia oferecida por alunos do sexto ano de uma escola de Salvador, segundo os quais um professor os trancou em uma sala de aula e estimulou que eles trocassem beijos entre si.
Para Júnior Amaral, isso é um atentado contra a dignidade sexual dos alunos. E caso a denúncia seja confirmada, o professor deve receber uma punição severa. Ele orienta os alunos que passarem por esse tipo de constrangimento a gravar imagens e denunciar os abusos.
Zé Neto, do PT da Bahia, informa que o professor já foi afastado e pede que o caso seja tratado com o devido rigor, mas não como bandeira ideológica ou partidária. Ele critica a postura de deputados que dizem defender as famílias, mas que viram as costas para as questões sociais.
Zé Neto acusa o governo federal de demagogia e o desafia a mostrar qual política pública voltada para socorrer os mais carentes e aprovada no parlamento teve sua origem em proposta do executivo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, rebate declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que tentou justificar o baixo número de inscritos no Enem e a demora para a retomada das aulas presenciais a embates com sindicatos e professores.
Frei Anastácio Ribeiro se solidariza com as entidades representativas e argumenta que as escolas públicas não funcionaram porque o governo federal não ofereceu as condições necessárias, como, por exemplo, o acesso à internet para estudantes e professores da educação básica.
Transportes.
Hildo Rocha, do MDB, informa que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara fará vistoria técnica em três rodovias federais que cortam o Maranhão. As BRs 135, 222 e 226.
Hildo Rocha explica que a comissão vai fiscalizar a qualidade das obras que estão sendo feitas nessas estradas, principalmente entre Estiva e Bacabeira, Miranda do Norte e Santa Luzia, e Presidente Dutra e Porto Franco.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede providências ao DENIT em relação à trafegabilidade da BR-174 no trecho que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. De acordo com o parlamentar, se a manutenção não for feita, há o risco de perder a estrada.
Sidney Leite argumenta que a reforma da rodovia é necessária para garantir o direito de ir e vir da população e também o escoamento da produção regional. Para ele, não é justo deixar uma população isolada por causa do descaso com uma rodovia.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB, critica a privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá. Segundo ele, a venda da empresa à Equatorial Energia, além de não melhorar a qualidade do serviço, será responsável pelo aumento na conta de luz.
Camilo Capiberibe acusa o governo do Amapá de sucatear a companhia durante anos, abrindo caminho para a privatização. Segundo ele, essa já é uma estratégia conhecida, em que o Estado destrói um serviço público para, em seguida, repassá-lo à iniciativa privada.
Marreca Filho, do Patriota Maranhense, elogia o trabalho desenvolvido pela prefeita de Bom Jardim, Cristiane Varão. O deputado afirma que, graças à sua atuação, a gestão municipal tem resgatado o respeito junto aos moradores da cidade.
Entre as realizações da prefeitura, Marreca Filho destaca o adiantamento do 13º salário dos profissionais da educação, a recuperação de ruas, a construção da estrutura de abastecimento de água do município, além da reforma de 6 postos de saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, celebra os 30 anos da Carta de Princípios das Religiões da Floresta Amazônica, elaborada pelas organizações originárias do uso da ayahuasca, também conhecida como daime.
Para Perpétua Almeida, a Carta de Princípios da Ayahuasca é um marco de fraternidade, compromisso coletivo, responsabilidade e espiritualidade. A deputada salienta que luta para assegurar cada vez mais o direito de que todos possam professar a sua fé de forma livre.
Ciência e tecnologia.
A Câmara aprovou a manutenção de incentivos fiscais de empresas de tecnologia sediadas fora da Zona Franca de Manaus. A medida agora será analisada pelo Senado, como mostra a reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que mantém os incentivos fiscais das empresas de tecnologia da informação e comunicação, assim como da indústria de semicondutores. A PEC tira essas empresas da política de desonerações prevista na Emenda Constitucional 109, em vigor desde março, que determina a redução desses incentivos do total de 10% do PIB para apenas 2% em 8 anos. Essa emenda, derivada da chamada PEC emergencial, permitiu ao governo pagar o auxílio emergencial este ano e fora do teto de gastos. Em contrapartida, previu a redução das desonerações, mas com algumas exceções, entre as quais as empresas de tecnologia sediadas na Zona Franca de Manaus, que mantiveram os incentivos. A PEC aprovada pela Câmara estende os benefícios também às empresas do setor instaladas nas demais regiões do país. A medida faz parte do acordo que permitiu a aprovação da PEC emergencial. O relator, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, defendeu a manutenção dos incentivos às empresas de tecnologia, não só sediadas na Zona Franca de Manaus, como maneira de garantir a posição do Brasil como um dos maiores produtores de celulares e produtos eletrônicos do mundo.
Nós temos convicção que essa lei está cumprindo um bom papel de gerar empregos, de gerar riqueza, de transformar a indústria brasileira numa indústria competitiva a nível do mundo. Nós tivemos a PEC emergencial, que na verdade acabava por interromper a lei de informática no Brasil. E é exatamente essa a nossa proposta nesse momento. Manter a lei de informática que tantos benefícios vem trazendo ao Brasil.
A PEC foi aprovada por ampla maioria no plenário, com voto contrário apenas do Novo, que questionou a inclusão de benefícios fiscais na Constituição. Mas deputados de diversos partidos defenderam a proposta. Para o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, a medida equilibra o setor de informática no país.
A PEC 10 é fruto de um compromisso que foi firmado aqui nesta casa quando da votação da PEC emergencial. A não aprovação da PEC 10 beneficiaria as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus. Mas nós, quando da atualização da lei de informática, firmamos um pacto entre a Zona Franca de Manaus e a indústria de informática fora da Zona Franca de Manaus, para que as duas leis sempre mantivessem um equilíbrio e uma não gerasse atração de setores que já estão instalados em outros estados da federação.
Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, disse que a PEC corrige uma distorção que poderia prejudicar as empresas sediadas fora da Zona Franca.
Essa proposta de emenda à Constituição busca assegurar que os benefícios fiscais concedidos para empresas dos setores de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores localizados fora da Zona Franca de Manaus sejam excluídos do plano de redução de incentivos, o que poderia causar uma assimetria concorrencial entre essas empresas e aquelas localizadas na Zona Franca de Manaus, cujos incentivos não sofrerão redução.
Deputados e deputadas aprovaram em dois turnos a PEC que mantém os incentivos fiscais das empresas de semicondutores e de tecnologia da informação e comunicação. A medida segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.